Dear friends, good morning. I'd like to welcome you all to Portugal and to our Parliament. I believe you all have a translation device. I will speak in Portuguese. I won't bore you too much. I'll just say a few words regarding the situation we are all going through in the world right now and the importance of your work. Excelentíssimo Sr. Presidente do Instituto para a Economia e a Paz, Sr. Steve Quilileia, querida amiga, Presidente da Comissão, da Primeira Comissão da Assembleia da República, distintos membros do corpo diplomático aqui presentes, senhoras e senhores deputados. A paz e a segurança constituem desígnios maiores de uma Europa martirizada por séculos de conflitos e guerras internas, que culminaram com a Primeira Guerra e apenas 20 anos envolvidos com uma Segunda Guerra ainda mais mortífera, resultado direto de uma paz assente na supremacia dos vencedores e em pressupostos frágeis e nada cooperativos. Não admira, pois, em face de tal tragédia, que os europeus tenham desde então elegido a paz e a segurança como a sua maior aspiração. Desde o princípio dos tempos que a Europa, sendo geograficamente uma península ocidental do grande continente euroasiático, tem sido um foco de instabilidade para o mundo inteiro. A história da Europa tem sido uma história de permanente guerra civil, interrompida com o sucesso notável, com todas as suas insuficiências e fracassos, o sucesso notável das Nações Unidas e da prevalência de uma ordem internacional assente no direito público. O relatório que aqui nos traz hoje fala-nos essencialmente de sofrimento humano. Por maiores que sejam os esforços, os valores da paz e da segurança, apesar de fundamentais para as sociedades contemporâneas, nunca serão dado adquirido. Basta olhar para o leste da Europa, Médio Oriente ou Sahel, ou para a tendência de alastramento da conflitualidade global que o Instituto identifica no seu relatório. Cabe aos poderes públicos o dever de contribuir para a consciencialização das populações para a problemática da paz e da segurança. Evidentemente que a informação processada e dirigida pelas diferentes chancelarias e orientadas para a sua política executiva, respondendo a necessidades próprias e específicas, não visa tal objetivo. O que não quer dizer que deva negligenciar-se o conhecimento das matérias por parte das populações. Um dos aspectos mais importantes com os quais os poderes públicos, o poder político, estão confrontados no nosso tempo é a necessidade de consciencializar as populações, consciencializar os povos, para o regresso a uma era que julgávamos extinta, em que a segurança volta a impor-se como uma preocupação maior e em que somos chamados todos a contribuir e fazer sacrifícios. Os sacrifícios que nos são pedidos neste momento são sobretudo de cooperação, cooperação militar, cooperação financeira, esforço financeiro, e esse apoio tem que ser dado irrestritamente para evitar que cedo ou tarde sejamos todos chamados, sobretudo nós europeus, a fazer um sacrifício maior, que é o sacrifício de sangue. Bem pelo contrário, as nossas sociedades devem prestar a maior atenção à necessidade de uma opinião pública ciente e informada, no que concerne às condições e desafios relacionados com a paz e a segurança. Uma sólida percepção do problema é essencial à prevalência das nossas democracias e dos valores e liberdades que as informam. A percepção pública do problema da paz e da segurança deve basear-se em factos que resultem da aplicação de procedimentos sistematizados de recolha, análise e divulgação de informação atual, transparente, credível e acessível. Informação essa igualmente capaz de fazer emergir tendências e correspondentes medidas corretivas também valiosas para os nossos governos. É esse o significado do trabalho da maior relevância do vosso Instituto. Não só servir para qualificar as elites e os decisores, proporcionar-lhes informação vital para a compreensão do mundo em que nos movemos, mas também dar-lhes os instrumentos para poderem manter com as respectivas opiniões públicas uma relação pedagógica. Aqui reside a relevância deste Índice da Paz Global, agora na sua 18ª edição, analisando 163 países, cerca de 99,7% da população mundial. Aí se analisa e classifica o desempenho dos diferentes países à luz de três domínios: o da segurança interna geral, o da participação em conflitos latentes e o das despesas militares efetuadas. A posição portuguesa no índice, tanto a global como as parciais, não é, por ora, o mais relevante, mas terá forçosamente de se antecipar que, sendo Portugal o segundo país com menores despesas militares à escala global, atrás da Islândia, a sua posição no índice venha a deteriorar-se no futuro próximo, Não se trata de desconsiderar a paz, trata-se de corresponder ao dever de nos adaptarmos às nossas especiais circunstâncias e responsabilidades em face da insegurança global gerada por terceiros, a quem a paz e a segurança nada dizem, pouco importam. É evidente que Portugal terá que ser um país exemplar no aumento do seu esforço, da sua capacitação militar, embora mantenha uma capacidade dissuasiva relevante na proteção da área que está sob a sua jurisdição e que é gigantesca. O território marítimo sob jurisdição portuguesa equivale mais ou menos ao território do continente europeu. Como nos evidencia a história, paz e economia são duas faces da mesma moeda. Não há paz nem segurança sem economias saudáveis e cooperantes, capazes de garantir mínimos de condigna existência às populações. Por outro lado, o impacto da violência, mesmo nas sociedades mais desenvolvidas, consegue gerar despesas e perdas impressionantes. Refiro-me ao esforço de reconstrução em territórios flagelados, na resposta a dramas humanitários com populações deslocadas, ou ainda aos esforços relacionados com a manutenção e construção da paz. Tal é o problema denominado impacto económico da violência, e que o presente estudo igualmente se dedica e que deve merecer a nossa atenção. De um ponto de vista simbólico, é importante que a apresentação deste relatório decorra na Assembleia da República, Casa das Liberdades e da Democracia, em cujas atribuições e competências entroncam muitas das matérias aqui tratadas. Gostava de chamar a atenção dos colegas que tiveram a feliz ideia de fazer esta sua importante reunião no nosso país e no nosso Parlamento. Nós estamos a viver tempos inéditos. Inéditos não na história, mas inéditos para a nossa geração e para as gerações que imediatamente nos precederam. Estamos a lidar com potências revisionistas que pretendem subverter uma ordem internacional assente no direito. E nós temos que perceber que a única forma de lidar com potências revisionistas, potências que não se conformam com os princípios novos da Carta das Nações Unidas, historicamente novos, assentes na ideia da igualdade dos Estados, da soberania dos Estados, do respeito pelos tratados, e que pretendem subverter esta ordem e regressar a um paradigma passado, assente na balança de poder, assente em considerações que julgávamos extintas sobre profundidade territorial, sobre os países tampão, sobre territórios de segurança, sobre áreas de influência, sobre países satélites e, acima de tudo, sobre o primado das relações de poder e da balança de poder. Esses países fizeram um cálculo errado. Todos os conflitos partem de um cálculo errado. E a nossa função é garantir que não existam mais cálculos errados. E como é que se previnem os cálculos errados que desencadeiam a violência e as aventuras expansionistas de engrandecimento nacional, que julgávamos extintas historicamente, pela dissuasão. E nós temos todos que cooperar na construção de uma capacidade de dissuasão suficientemente forte para que aqueles que não se conformam com a ordem de saída de 1945, aqueles que não se conformam com uma ordem estruturada em torno dos valores, dos princípios e das regras emanadas do direito internacional, percebam que não têm qualquer vantagem nem possibilidades de êxito ao desafiarem pela força a ordem fundada no direito internacional. Duas boas-vindas a todos, duas boas-vindas ao Instituto para a Economia e a Paz, na pessoa do seu Presidente. A quem passarei a palavra, esperando que o debate que seguirá possa corresponder aos objetivos pretendidos e constituir uma contribuição para o aprofundamento do vosso importante trabalho, que quero aqui, em nome da Assembleia da República Portuguesa, cumprimentar e felicitar. Muito obrigado.
I'd like to thank you for those introductory remarks. I thought they were very good, great translation, so I actually was able to pick it all up. So I hope you can hear me well. I'll try and talk reasonably slowly. Having an Australian accent is not quite as good as an English accent when you're speaking to international audiences. So this is going to be a very fast-paced presentation, and in fact, for all the presentations I've given on the Global Peace Index, probably this is the most sobering one, with one key major finding. So, a little bit on the Institute for Economics and Peace. It was set up to understand the intersection between business, peace and economics, place a special emphasis on metrics to measure peace, and then to ascribe an economic value to changes in peace. Today, we're a global organisation. We're headquartered in Sydney, Australia, got offices in Brussels, Den Haag, New York, Mexico City and Nairobi, and then other offices, outreach offices in places like the Philippines and here in Portugal through Philip. Put a lot of emphasis on media, so I've been in London doing the launch of this year's Global Peace Index. We probably were about 2.5 billion media impressions after the first 6 days, about 1,000 articles. Last year we had 44 billion media impressions from about 12,000 articles. Social media impressions are strong. We work with all the major international organisations, do a lot of contract research for them, as well as they use the output of our reports like the Global Peace Index, Global Terrorism Ecological Threat Report. So we work with organisations, many multiple divisions within the UN, World Bank, Commonwealth Secretary, OECD and many more. Last count, there are about 8,000 academic articles referencing our work, and that's growing at the rate at this stage of about 1,000 a year, 500 to 1,000 a year. Reports are extensively used. We get about 750,000 copies of our reports downloaded from our website each year. We reckon that's probably four times that number go out because they're also distributed through other means as well. We have extensive online training programs. We've trained about 100,000 people in our online portals. We have about 5,500 IEP ambassadors. They go through an extensive training area, and they're now in about, I think it's 153 countries around the world. Anyway, that's the end of the advertisements. Now we'll move into the index. Okay, key findings. So Iceland remains the most peaceful work country in the world, has been every year since the inception of the index in 2008. El Salvador and UAE had the largest improvements. Europe remains the most peaceful region in the world, yet the peacefulness of Europe is dropping and has been dropping for a number of years now, each year. Homicide rates continue to fall worldwide, so that's a continuing trend, as along with perceptions of criminality globally, they're improving in more countries than they're deteriorating. North America recorded the steepest regional deterioration, but it's a little bit abnormal because it only consists of two countries, obviously the United States and Canada, and a lot of the fall this year was really because of Canada. And 8 of the 9 regions in the world actually recorded a deterioration. But if it was now to come to the major finding, the Global Peace Index, when we look at the data, the likelihood of another major conflict is higher than any time since the inception of the Global Peace Index in 2008. The image here, that's an AI-generated image. So the future of a lot of the visualisations we're going to see in the future will come from AI. So now, this is where it gets very, very, very sobering. So there are now more conflicts at any time since the end of the Second World War, 56. In fact, that number, since we published the index, has gone up 3 more. It's actually 59, but the report has 56, most since the end of the Second World War. More countries are now involved in a conflict beyond their borders than at any time since the inception of the Global Peace Index in 2008. That's 92 with 163 countries we cover. So last year, in 2023, more countries deteriorated in a single year than any year since the inception of the Global Peace Index. That was 97 countries of the 163 deteriorated. 104 countries increased their militarization in 2023. Now, if we'd moved from 2008 through to 2020-2021, what we found is the average country's militarization was decreasing over that period of time. That reversed in 2022 and in 2023, and that figure actually has got 104, that's a typo, it should really be 108 countries have increased their militarisation. And we'd expect that trend, and you can see it with the commitments to the 2% by a lot of European countries, we'd expect that deterioration or increase in militarisation to continue at least for the next 3 years. Now, why have we got all these conflicts which aren't getting solved? So we went back to the 1970s, 49% of conflicts finished with a victory for the government or for the rebels. In the 2010s, that was down to 9%. Similarly, if you looked at peace agreements in the 1970s, 23% of conflicts finished with a peace agreement. In the 2010s, that's now down to 4%. So what you can see is 87% of all conflicts in the 2010s didn't come to a resolution, compared to 63% which did come to a resolution, 73% which did come to a resolution in the 1970s. So we look today, there are now 50 low-level conflicts in 2023, of which 20 now have been running more than a decade. And so if we look at this, what it says and what we can see, there's an urgent need to start to try and solve some of these smaller conflicts, particularly the ones which can be solved before they run the risk of breaking out into major conflicts. Just to reinforce that, if we went back to 2019, Ethiopia, Ukraine and Gaza were what we would have called small conflicts. Admittedly, a lot of them have been, the origins of them go back a long while and they're not easy to solve, but they were all classified as small conflicts. I've just come from the Philippines where I started this trip. We're working with the Philippines government there. They've produced quite remarkable results over the last last decade in being able to reduce civil insurrections within their countries. A lot of that came back to a combination of different programs. Obviously, the military's incredibly important. Came back to having the appropriate focus on development, specific items, which should there be cut-through items, and that'll vary from conflict to conflict. Not a lot. Pick two the items you can do fast, show impact. That was the approach they took. And then an integration between the civil military to cooperate in terms of working and collaborating together in these areas. So that's one which I'm close to. In fact, the Philippines over the last decade improved 40 places on the Global Peace Index. They're now at 100. If we look at the money spent on peacekeeping and peace building, it's about 0.6% the money spent on the military. And I think if we want to build resilience, we have to look at what we can do in terms of being proactive to try and prevent conflict breaking out in the first place. So work like the Institute for Economics and Peace and many other organisations as well can point to where the future conflicts lie. But concepts like positive peace, which give you insights into the resilience of different countries, and by various forms of mapping, you can determine which countries will fall in peace. We have a methodology where we can look 5 to 7 years ahead and we get 90% accuracy rate in falls in peace. That doesn't mean they go into conflict, that can be violent demonstrations, political unrest, other sorts of things, but we can get 90% accuracy rate on falls in peace. And what we see is there's an urgent need to be able to categorise conflicts. If you can categorise them and understand which ones are easiest to solve and then bring the diplomatic actions to it, that will go a long way to improving global peace. Now, I'll start to fasten this up now. So the index consists of three domains and 23 indicators, 6 which measure domestic and international conflict, 10 which measure the internal safety and security, and another 7 which measure militarisation. We use the absence of violence or the fear of violence as the definition of peace. If you're measuring something, your definition is absolutely important in determining your outcome and the methodological approach. Absence of violence or fear of violence is a definition most people can agree on. And there are many, many others we could have used. So this is a quick mud map of the world. Blue, green and blue is very, very good. Red is very, very bad. Obviously, the part at the top is the USSR. If you will look now, you can see most of the red actually lies in sub-Saharan Africa, particularly up through the Sahel range and then over in the Middle East and East Asia. South Asia, I should say. So if we look at it, quite often we focus on the bad news. 65 countries actually improved their peacefulness last year. But the nature of human beings, we do focus on the negative. And there's a lot to be learnt from those 65 nations, and a lot of the work the Institute does focuses on trying to understand the nations which have got highest in peace and why. So if we looked at the improvements, there were violent demonstrations that improved. That was the second year running after a decade of it actually deteriorating each year. The impact in terrorism on the average country was down, although the number of terrorist deaths were up. And the homicide rate follows a long period now of improving. None of the deteriorations come as a surprise. That was really related back to a conflict and related to military expenditure. Also, last year, there were 160,000 people killed in battlefield deaths, two-thirds in the Ukraine and Gaza. That's the second highest number of people killed since the Rwandan genocide of 1994. The only year where it was beaten was the prior year. There was 180,000. And on the statistics we see for the first quarter of this year, if that number keeps going, then this will be a record year again back to the Rwandan genocide. These are the most peaceful countries in the world. Iceland's at the top. Note Malaysia's there. So what we find, there's six in Europe, one in the middle of the Atlantic, and three in Asia. All of them are, other than Singapore, you'd classify as democracies. If we go to the bottom of the list, these are the ones at the bottom. We have Yemen, now is the least peaceful country in the world. You'll note every one of these countries is mired in conflict. So you'll note the Ukraine's, so we find both the Ukraine and Russia there. Palestine's not here. It would come in at about 153 from memory, so it's near the bottom as well. What we find is in the systems theory, there's concept of tractor planes, countries which become really highly peaceful, like Portugal at number 7, tend to stay very peaceful. Countries which fall into a conflict track, very, very difficult for actually for them to get out of it. Countries in the middle move around a lot. So these are the improvements of the last year. Nicaragua, El Salvador, Greece, UAE, Myanmar. UAE's had a consistent improvement. Myanmar may seem odd. El Salvador's obviously because of the number of people in jail. And that's now 1% of the population. And both the perceptions of criminality and number of homicides have dropped dramatically. Myanmar, the conflict there's keep raging. It's still very, very low on the index and mired in conflict, but if you turn it into a police state, you start to see the homicide rate drop, as does the perceptions of criminality by people in the cities. These are the five which deteriorated the most. Gabon was the one with the biggest deterioration. Obviously, Palestine, Israel are in there, Haiti and Ecuador. So let's have a look at a few of the trends in peace now. This going up on these graphs is bad. Going down on these graphs is good. So if we look now over the last 18 years, global peacefulness has only improved in four of those years and deteriorated the last five. If we look at the three domains within the index, a ongoing conflict is the one in green. And if we've been able to keep the conflict under control for the last 18 years, then the index probably would have improved. This will give you an idea of the various indicators and how they performed. What we can see is the indicators which are where it's fallen have all related to conflict other than violent demonstrations and relationships with neighbouring countries. But again, the relationship neighbouring countries can be put down to conflict. You'll note political instability has also increased globally over the last 18 years. UN, one of the bright sides from so much conflict, more countries have committed to the UN peacekeeping commitments, homicide rates up, and also armed service personnel have decreased as well. But that's been offset by higher levels of technology and more military capabilities, which we'll come to in a minute. So these are just three of the different indicators from the internal safety and security. Note the improvement in homicides. Refugees and IDPs, that's an offshoot of conflict. They just keep on rising. Slight improvement in IDPs, but refugees has gone up. There's currently about 120 million people who are now classified as refugees or IDPs in different parts of the world. And we can see over that period of time, terrorism has bounced around tremendously. Look at 2015, the spike in the middle there is Islamic State, but Islamic State is still very, very active in many parts of the world. And we're seeing them now, chapters aligning with them, turning up in countries where we haven't seen it before. This again gives you an idea of the number of total conflict deaths, number of external conflicts fought, intensity of internal conflict. As you can see, they're all getting worse. Come back now to a new piece of research which looks at the military capabilities of the various countries. So normally, when doing this, what happens is most people count the number of weapons. So that might be the number of fixed-wing aircraft, it might be the number of different types of naval vessels, it might be the number of tanks, might be the amount of artillery. So what we've done is we've got a machine learning algorithm now which goes out, and what it does is it looks at each of the different generations of equipment and then puts a sophistication measure on it. That sophistication measure then combined with the number, give an idea of the actual capabilities and capacity. We then combine it with whether the equipment's actually been used in combat and how effective it has been in combat to come up with a capability score. So what we can see is the capabilities overall in the last decade have increased about 11%. So even in that period, what we've found is the number of service personnel have dropped. Now, this just gives you an idea when we look at the number of aircraft, just the quantity, which is the one in blue, versus the capacity or the capabilities and the way that's changed over time. So that's up about 16%. So now what we're seeing is there's a decoupling from military expenditure and the personnel. And this, again, can be mainly attributed to increases in efficiencies and capabilities. So now, when we look at this new way of measuring, what we see is the US's capabilities or capacity or capabilities is three times that of China. China is then followed very closely by Russia, and there's a fairly decent drop then down to France and the UK. So if we looked at Iran, for example, Iran has one of the highest number of planes in the world. So it's up in the top 10. So when you put it in the sophistication model, it comes down to be ranked somewhere in the 40s. So that gives you an idea of just how some of these nations change. So North Korea would fit into that category as well. Now, conflict comes with a cost. So we do an impact of the economic cost of violence on the global economy each year. $19.1 trillion last year. That was 13.5% of global GDP and about 2,400 for each person on the planet. 80 countries in the world's per capita income is less than that. Just to put it in perspective, and most of the conflict is in the poorest countries in the world. But no one in the room can imagine a world which is totally peaceful. I certainly can't. But I can imagine a world which is 10% more peaceful. That'd be 1.9 trillion. It's like adding three new economies to the world the size of Denmark, Ireland and Switzerland. Put it another way, 1% of that, about 190 billion, is the same as all the money spent on overseas developmental aid last year. Or 0.1% or 0.2% is the same as what we spent on peacekeeping and peace building. So a lot more money can be spent on prevention. So let's come down and let's just look at some analysis of this. So if we go back, what would happen if there was a war in the Middle East? So what we can know is that with the Ukraine, its economy dropped 29% in the first year of the conflict. We look at Syria, over the decade of that conflict, its economy dropped 87%. So now, we'll just take five economies in the Middle East and we'll look what happened if a regional war broke out. So if we look at Egypt, Israel, Iran, Jordan and Lebanon, the combined economies there are about $3 trillion in PPP. Now, assume there was a drop, we'll say, it's got 40% here, that should read 30%. So assume there was a drop of 30%, that's about $1 trillion. That's just in their economy. So there's flow-on effects from that too. Those flow-on effects, you've probably got at least that amount of money caught up in surrounding economies, including within Europe. You get massive refugee flows that would then also impact somewhere like Europe. And you've got supply chain effects as well, because whenever you get conflict, you get unintended interruptions to the supply chain, which can have effects in all sorts of different areas. Obviously, many of them you're aware of. Ukraine, German car manufacturers couldn't get parts. I now have to wait 3 years for a new Porsche. You can look at the Red Sea, and there's almost daily attacks going on now by the Houthis on shipping there. That now means shipping can't get insured. It now has to go round Africa, which again disrupts all sorts of supply chains, adding to inflation, adding to costs. And also, war does create vacuums where terrorism can flourish, which we can see through the Sahel and a number of other parts of the world. And so this gives a breakup of the expenditure of the economic impact model. 45% see military, 29% internal security. And the difference breakup of the costs varies from region to region. So if we look at North America, the one with the most blue, you can see most of that goes into military. If we went down to Central America and Latin America, most of it goes in, which is the very far one, most of that goes into violent crime, homicide and suicide, which are all parts of the model. Now let's come back and have a look at war in the 21st century. So the graph on your left is the bar chart. That's the number of deaths per month in the Ukraine. And so you'll note that that has been falling off, the number of deaths per month, with the peak being back in the latter half of 2022. If we look over on the right, this is one of the this works quite interesting. So what we're doing is a heat map, if you like. And so what we've done is taken the media in Palestine, the media in Israel, and then look at the number of articles which are negative towards the other side. That, since 1995, increased from 30% up to something like 85 to 90% today, or to just before the outbreak of the war on October the 6th. And so these things can be done to underline sentiment and gives you an idea of changing sentiment, and the changing sentiment does give indicators on future conflict. So this gives you an idea of battlefield deaths over time. This goes right back to the 1950s. The blue is the more recent times, and you can see the uplift, which is really troubling. But it's nothing compared to what there was during the Cold War. We go over to the one on the right-hand side. So that's the one with plenty of yellow in it. Yellow is conflicts they're the number of conflicts, and they're the ones within country. But note the red and the way that's increased. That's what's called internationalised intrastate conflicts. That's where you've got other parties, other countries, other powers involved in a conflict, internal conflict in another country, and they're the ones which are exceptionally difficult to solve. So back to how wars end. I've already covered that in some detail, but I just want you to focus on the green on this graph, because the green is the number of low activity conflicts which are going on. You can see between the 2000s and the 2010s how much that's decreased. Additionally, you can see in the last decade how few peace agreements, that's the dark blue. One of the things we've found that drone usage has gone up. So the number of groups in the last year which are now using drones compared to the prior year, this is 2022 to 2023, has jumped 1,400%. There were 6 groups, non-state actors, using drones. That jumped to 91 in 2023. So if we look at it, countries, that jumped from about 18 countries up to 40 who are now using drones. So the use and the prevalence of technology with drones is really stepping up, and that's going to be something we see accelerating into the future. One last slide, and one of the things this is about, this comes out of a lot of the work we do around systems theory and the way societies operate. All these things are systemic. All these things are systemic. Unless you can understand the system, it gets very, very difficult to really solve the conflict. So within all societies, you've got a concept of homeostasis or steady state. Societies try to manage a steady state. This can be done through a range of different instruments. It's done through laws. It's done through maintaining a certain level of healthcare through a system, a certain number of policing. We can see it in many, many different ways. That's all comes about through the concept of encoded norms, which are actually the things which regulate systems. You actually really need to understand the encoded norms, so if you really want to change the systems. And that happens not just for conflict, but for anything. So we've developed a process called HALO, which uses 28 different methods or approaches to be able to understand the operation of societal systems. And then we have other frameworks like positive peace, which are shortcut ways of being able to look into a system so you can approach communities with simplistic or simple approaches, but whole system approaches to be able to get better change. With that, now, my friends, is the end of the presentation.
Muito obrigada, pela apresentação. Penso que foi muito esclarecedora e neste momento vamos passar à fase do debate. E eu daria primeiro a palavra aos grupos parlamentares que queiram fazer algum pedido de esclarecimento ou alguma intervenção, e fica a aguardar que se inscrevam para o efeito. De seguida, depois dos grupos parlamentares, daria a palavra aos convidados que assim entendessem. Faz favor, Sr. Deputado.
Não sei se é comigo ou não.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e também cumprimento ao Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e, naturalmente, o nosso convidado que veio apresentar este Global Peace Index de enorme importância. Também queria saudar, naturalmente, o Sr. Secretário de Estado, aqui presente também, também o Sr. Deputado e Ex-Ministro da Administração Interna e também a Sra. Doutora Ex-Ministra da Defesa Nacional, que é sempre um gosto também recebê-la aqui na Assembleia da República. Cumprimentar também todos os diplomatas aqui presentes e os organizadores da iniciativa. De facto, o Partido Social Democrata, com imenso entusiasmo, está aqui presente, porque estamos a falar de um índice muito importante que coloca bem Portugal, mas que também envia avisos a Portugal. Aliás, se há uma conclusão que se pode tirar destes números, é que hoje podemos estar bem, mas amanhã estarmos menos bem ou mesmo mal. Os números são preocupantes. Há um dado que me impressionou bastante, não me surpreendeu, mas impressionou, que é verificarmos que gastamos muito pouco na prevenção dos conflitos. Gastamos muito pouco para prevenir a guerra. Só gastamos nem 1% daquilo que se gasta na guerra, gastamos na prevenção dos conflitos e na paz. O senhor, não me vou alongar, aliás, o senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades, o meu querido amigo, fez uma intervenção, uma introdução muito bem feita, onde chamou a atenção dos grandes conflitos mundiais, mas também traduziu muito bem aquilo que a Assembleia da República e a Comissão Parlamentar pensa, aquilo que a diplomacia portuguesa pensa. É uma diplomacia que defende e faz muito pela paz. É isso que nós queremos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a possibilidade, quem se quisesse fazer um pequeno sinal para alguma intervenção. Sou deputado José Luís Carneiro.
Muito obrigado. Senhor Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros, Senhor Presidente da Comissão de Assuntos, Direitos, Liberdades e Garantias, responsável por este importante instrumento de avaliação da paz no mundo, o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, demais deputados. Nós tínhamos em curso um trabalho que está a ser desenvolvido precisamente para procurarmos adotar no nosso país uma metodologia de análise adaptada aos territórios urbanos e a partir da Estratégia Integrada de Segurança Urbana. Tínhamos, aliás, tido esse diálogo construtivo a partir também dos responsáveis das relações internacionais do Ministério da Administração Interna, que julgo que se encontram também aqui a acompanhar o Sr. Secretário de Estado, e a minha questão tinha que ver precisamente com isso, não tanto sobre as questões que se interligam com a dimensão internacional, já aqui foram colocadas por parte do Sr. Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros, nomeadamente sobre o quadro geoestratégico e o quadro geopolítico que hoje faz com que não apenas se tenha consciência da instabilidade que se abateu sobre essas regiões mais próximas das zonas de conflito, mas o modo como esses conflitos também depois acabam por ter expressões dessa instabilidade e do acentuar de conflitos, uns mais antigos, outros mais recentes, mas cuja gênese, digamos assim, está historicamente vinculada a conflitos de natureza territorial, de estratégias de influência, de modalidades de guerra indireta, que já aqui foram devidamente expressas por parte do Sr. Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros. E por isso a minha, digamos, questão tinha que ver precisamente com o modo como nós, Estado, e neste caso função de soberania, administração interna, poderíamos utilizar e desenvolver a aplicação desta metodologia na análise daquilo que são indícios, expressões de uma relativa criminalidade urbana que tem também conexões internacionais e que não deixam de ser o resultado e a expressão de conflitos que por vezes estão distantes do próprio território nacional. Temos aqui connosco, há pouco não saudei, mas queria fazê-lo a nossa ex-ministra da Defesa Nacional. Nós sabemos bem que a expressão da guerra na Ucrânia é muito vasta, nomeadamente na criminalidade organizada, quer no que respeita ao tráfico de seres humanos, quer no que respeita ao tráfico de droga, quer no que diz respeito ao tráfico de armas, e à desregulação do próprio tráfico de armas no quadro e no solo europeu, e portanto há expressões dos conflitos militares que têm depois ramificações que por vezes são duradouros e são estruturais. Ora, a questão está em como é que nós poderíamos, efetivamente, utilizar esta metodologia, este framework que foi desenvolvido, para aplicar aos territórios urbanos e como é que essa metodologia, que é integrada, a metodologia adotada pela Estratégia Integrada de Segurança Urbana, devo dizer que, por exemplo, a Bélgica veio dialogar connosco sobre esta metodologia, A Alemanha veio dialogar connosco sobre esta metodologia, a Espanha dialogou connosco sobre esta metodologia e, mais importante do que esse diálogo, é verificar como é que esse diálogo pode dar origem a um trabalho em rede no âmbito das principais cidades ou territórios urbanos europeus para avaliar os termos em que, numa realidade mais micro, nós somos capazes também de extrair ilações sobre os efeitos dos conflitos internacionais no quadro dos territórios nacionais e nas dimensões da coesão e do desenvolvimento, porque são dimensões inquestionavelmente associadas à coesão e ao desenvolvimento de cada um dos países e, por isso, e bem, este índice associa as questões da economia e do desenvolvimento às questões da paz e às questões da segurança. Obrigado.
Muitíssimo obrigada. Sra. Ministra, é a Sra. Ministra da Defesa.
Muito obrigada. Se permitem, falo diretamente em inglês. I will speak in English to put my question, Steve. Thank you. It's a question deriving from kind of methodological issues. As I understand, in this index, militarization is a negative contribution to the index in a way. The more defense spending and the indicators of militarization are associated with less positive positions in the ranking, right? But we have a kind of a paradox. I would like to hear you about this. We know that deterrence is probably one of the most efficient ways of conflict prevention. Sergio mentioned that. And we have realized the hard way in recent years that we had disinvested in defense. So our defense capabilities were lower than they should be in order to provide effective deterrence. So how can we deal with the fact that the indicators that are providing a better deterrence, a more efficient deterrence, at the same time, and thus allowing us to better prevent possible conflicts that derive from a low deterrence ability, and at the same time, those indicators contributing to a less positive position in the index. If you could comment on it, thank you.
Sure, that's a yeah.
Thank you.
Yeah.
Obrigada. Se não houver mais questões, daria no final a palavra. Se não houver mais questões, isto não está.
Presidente.
Daria a palavra no fim para qualquer esclarecimento mais, porque eu não vejo mais ninguém a intervir. Tem a palavra para a resposta, para depois encerrarmos então o debate.
Ok, respondo. Great. So we definition of the index is absence of violence or fear of violence. So there's two reasons. Then having a military is legitimate. We do need a military. We don't live in an entirely peaceful world. We don't live in an entirely peaceful world. So, but there are two reasons, really, most countries have a military. The first is to exercise power beyond its borders, and so that's a kinetic and influence on other countries, or to get them to heal to their own will. The second is because of fear, because you fear being invaded. So as the military rises, numbers of military expenses rises in Europe at the moment, that's in response to fear of aggressors. So even though it's legitimate, it's still a decrease in peacefulness because it's fear. That's the logic behind it, and it's pretty valid logic. So now, in terms of being able to utilise the work we've done internally within countries, let's say at a city level, so this is a very big subject. So what you can do is there's ways of being able to take your peace indexes and do it internally within countries. Like we produce one in Mexico every year, that's down to the state level. We produce them in other countries as well, including the US and in the United Kingdom. The United Kingdom, we brought that down to a municipality level. I think there are 320 different districts. So the measures you'd use in that, because it's internal, are some different than the ones you'd use in a global peace index. And a lot of them will come back and look at various crime. But now, combined, and that's great because that gives you a barometer of the level of peacefulness, and you do it in here in probably Portugal by parish. So if you have the I know you've got the statistics and capabilities to do it down at that level. What you do then is combine it with other factors, which now give you the ability to look at the underlying social fabric within those communities to see the factors which now are associated with the peace. And so that then gives you a better idea of what sort of things you need to target in different interventions in different places. And it will be different, it will vary from parish to parish. There'll be a number of things in common, but it will be parish to parish. So now, by doing that, you get these measurements right over time. And there's ways of being able to do it, so you can do it really quite simply. You can use it using existing socioeconomic data. You can also use it using special survey techniques, which IOP developed, which take a systemic look at the community to be able to get a full understanding of it. Now, using those techniques, you can now look at programs which may get introduced in the community, and now you can determine the effect of them and how they play out from the perceptions of the people in the community and from socioeconomic data as well. So that'd be the kind of approaches we'd look at. Obviously, immigration is something which is of key interest in Portugal at the moment. So there's mechanisms which one can take to look at how do you create social cohesion and social integration within the communities as well. And again, you can use similar sorts of techniques as well to be able to start to look at it. Australia's got the highest immigration intake of any country in the world as a percentage of population and has had for the last 60 years, and it's diverse. And the integration there happens fairly well. So there's lots of policies, let's say, from Australia, which could be pulled on, which would be interesting. Canada also does fairly well. None of it's perfect. None of it's perfect. So we've run a social integration program, social cohesion programs with all sorts of diasporas in Australia. So I'll stop there.
Muito obrigada. Penso que não está, não tendo mais nenhuma pessoa escrita, eu irei encerrar, cumprimentando e agradecendo desde já ao Sr. Presidente do Instituto para a Economia e a Paz, cumprimentando o meu amigo Presidente da 2ª Comissão, Sérgio Sousa Pinto, e cumprimentando todos os convidados que estão presentes. Agradeço desde já a escolha de Portugal para se também começar a despertar para estas questões que são muitíssimo importantes. E, como sabemos, Portugal, felizmente, é um país que não tem grandes experiências de guerra e, portanto, não tem grandes vivências nestas áreas e tem sempre alguma dificuldade em visualizar todo o sofrimento e a desgraça que situações de guerra e conflitos armados trazem, e portanto é importante que Portugal receba estas iniciativas para, de certa forma, também ser um sinal e um despertar. Depois desta apresentação, há só meia dúzia de notas que eu gostaria de deixar e de realçar. desde logo, o recorde de países envolvidos em guerras que supera desde tudo quanto era expectável e é o maior desde a última da Segunda Guerra Mundial, desde 1945, e estes instrumentos são muitíssimo importantes porque medem a segurança e a paz de uma forma mais global e são importantes porque condicionam inúmeros fatores de caráter social e económico. E permitam-me, como Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que deixe aqui alguns desafios que se colocam a todas as sociedades, inclusivamente à portuguesa. Desde logo, e um bocadinho fugindo para a minha área, a violação que isto tem dos direitos fundamentais, a violação do direito internacional e as consequências que isso traz para toda a paz e a arquitetura mundial. Desde logo, temos comprometido o frágil, já de si frágil equilíbrio entre segurança e liberdades individuais. Isto significa que as pessoas em cenário de guerra, preocupados que estão com a segurança, permitem-se a si próprias prescindir dos seus direitos individuais em prol da segurança geral. Este equilíbrio não pode ser levado, prescindir destes direitos e de personalidade, direitos individuais, não pode ser levado ao extremo e tem que haver aqui sempre uma preocupação de equilíbrio entre a segurança e os direitos individuais das pessoas. Por sua vez, os fluxos de pessoas que fogem destes conflitos e que provocam variações populacionais inesperadas e muitas vezes em países impreparados para elas, têm feito recrudescer movimentos um bocadinho complicados, quer em termos do olhar para as migrações, para os refugiados e para as pessoas deslocalizadas, desamparadas ou desacompanhadas, e têm feito criar também alguns problemas em termos de populismos e de aproveitamento destes movimentos para, de certa forma, também fazer recrudescer algumas teorias que podem pôr em causa e em crise a democracia. Queria também dar só uma nota em relação ao que, mais para nós que estamos na Assembleia da República, ao que isto poderá ter efeitos de orçamentais, em alterações da economia e dos orçamentos de Estado. O orçamento já estamos a ver isso acontecer em muitos países, um enfoque na defesa com prejuízo, principalmente nos países de fracos recursos, com prejuízo em áreas sociais e outras áreas que também por si precisariam. E, portanto, são estes alertas, para além do custo para a reabilitação e para a reconstrução, que também muitas vezes é de tal forma assustador que nos preocupem muito. Este tipo de conflitos também traz consigo um aumento de determinado tipo de crimes que não podemos deixar de dar nota aqui e de alertar, como o caso do tráfico de seres humanos, o caso de agressões e violações, principalmente sobre as mulheres, e outros crimes que estão associados aos conflitos de guerra. Não é de todo... nenhuma novidade para vocês que a arquitetura, a economia e a geografia económica mundial muda com este tipo de conflitos e, portanto, os países também temos de estar atentos a estes movimentos e estes instrumentos são importantíssimos porque impactam na tomada de decisão, quer quanto ao investimento na sua geografia, onde vou investir, quer quanto ao tipo de investimento, no que é que vou investir, como é o caso que nós temos mais próximo da pandemia, em que houve o recrudescimento das indústrias da saúde, na área da saúde, e agora estamos a ver acontecer isto na indústria militar. E, portanto, todas estas movimentações económicas e estes índices são importantíssimos, porque são importantes ajudas à tomada de decisão, quer para os governos, quer para os parlamentos, quer para o tecido económico e, portanto, são, de facto, muito importantes nesta matéria. E, portanto, nós vimos agora, neste momento, aumentar e proliferar a indústria militar E eu queria só deixar estas notas para nós, Parlamento, tomarmos bem nota. Estes índices são mera informação para estarmos bem na fotografia de um ranking. Estes números são muito importantes para nos alertarem para o que aí vem, os desafios para a nossa economia, para a nossa sociedade, para a gestão de migrações, de refugiados, de outros fenómenos que vão aparecendo e que são próprios quer de guerras, quer até de conflitos, de outro tipo de conflitos, quer de severos problemas climáticos, para não falar no que estes conflitos armados trazem em termos de progresso nas questões das metas ambientais e outras metas que estão francamente comprometidas, porque tal como os direitos individuais são esquecidos em prol de um bem maior que é a paz. De facto, sem paz e sem segurança, dificilmente nós conseguiremos atingir objetivos a todos os níveis, não só nos nossos direitos fundamentais, como em todas as outras áreas. E, portanto, agradeço muito termos trazido e apresentado num país de grandes costumes, num país de paz, como é Portugal, estes números que nos possam fazer também despertar e alertar para que nos preparar para eventuais situações que esperamos que não, que nos possam acontecer. E deixo também um agradecimento a todos os convidados e todos os presentes e encerramos esta apresentação. Muito obrigada a todos e obrigado pela vossa presença.